Alexandre Cruz, muito bem-vindo ao Gregário Cycling para falar de ciclismo, mas também para falar de vinho, uma experiência que faz parte da sua família, né?
Muito obrigado, Leandro, Álvaro e o pessoal que está escutando a gente. Pô, é uma honra estar aqui com vocês.
Ô Ale, o que veio primeiro na sua memória, o vinho ou a bicicleta?
Olha, meu pai é um imigrante português que veio para cá com 12 anos de idade e ele sempre teve esse sonho de trazer alguma coisa de Portugal para cá quando tivesse condição. Isso só foi acontecer há uns 6 anos. Mas antes disso, muito antes, ele fundou, o cara foi de tudo, um pouco garçom, vendedor de enciclopédia, não sei o quê, caminhoneiro, e a bicicleta veio primeiro. Acho que foi uma berlinetinha vermelha. Eu lembro que foi a primeira vez que eu acordei de noite, tive o sonho de que tinha ganhado uma bicicleta. Quando eu fui lá na cozinha checar a berlinetinha, tava lá, era verdade. E eu acho que um mês e pouco depois apareceu o meu avô português, que eu nunca tinha visto, quer dizer, eu fui batizado em Portugal, meu pai fez um baita esforço, mas eu não conhecia, eu não tinha um avô aqui. Quando ele apareceu, eu achei muito louco, porque o vinho apareceu em casa. Meu avô bebia vinho no café da manhã. Ponto. Ele já trouxe de lá aqueles garrafões e tal. E aí eu comecei a entender um pouco essa nacionalidade portuguesa, né? E é engraçado porque o pessoal às vezes pergunta do meu sotaque. Quando eu morei no Rio um tempo, trabalhei na Conspiração Filmes, e o pessoal falou: pô, mas tu não é paulista, cara, tu é meio diferente e tal. E eu nunca prestei atenção nisso até cair essa ficha de que meu pai, todos os meus amigos vinham até a minha casa e falaram: nossa, teu pai tem um sotaque pesado. E para mim não tem. E não tem mesmo. Ele tá aqui há mais de 50 anos. E para encurtar a história, quando meu avô esteve aqui, a gente já tinha um sítiozinho ali em São Roque, aliás, um lugar excelente para pedalar, tanto road quanto mountain bike, e os velhos enxertaram as uvas, tinha uma vinha lá, eles enxertaram as uvas cresceram, eu, criança, colhi, colocou lá num Brasilite, que não tinha um lagar de pedra, né, apesar de ser São Roque, que é uma terra de vinhos. A gente pôs num Brasilite e viramos a madrugada. Eu e os meus primos, crianças, pisam primeiro. A gente desinfeta os pés lá com álcool e tal, e começa a pisar as uvas. Cara, é muito legal. E aquilo me marcou muito. Muitos anos depois, agora, faz uns 6 anos, que a gente tem essa distribuidora de vinhos. Chama Caves Santa Cruz. Caves Santa Cruz, você pode ver aí na bunda de alguns dos melhores ciclistas do pelotão paulistano. E a gente traz vinhos dos lugares mais importantes do mundo. Da Europa, do Velho Mundo, da França, da Espanha e da Itália, lugares das grandes voltas, e também aqui da América do Sul, do Chile e Argentina. Então o vinho entrou assim, sempre teve na família e a bicicleta sempre foi o meu brinquedo preferido.
Eu fiz essa brincadeira com você, obviamente eu sei que você começou a pedalar antes de beber vinho, mas eu imaginava que a presença familiar do vinho, essa história que você contou é sensacional, porque a gente vivencia essas coisas, a gente vê muito perto quando é um hábito familiar, ainda mais quando é tão enraizado quanto de vocês. Agora, se a bicicleta chegou primeiro, conta um pouquinho da sua relação com a bike. Hoje você é um ciclista veterano, um ciclista que vive aí buscando reencontrar a forma, andar num ritmo muito forte que você já andou, mas como é que é a sua relação com a bike hoje?
Hoje? Cara, hoje, que nem você falou, eu fiquei aí uns 2 anos meio lá, meio cá, por questões pessoais, para mim, a gente pensa muito, né, no trabalho, pensa na família, todo mundo tem muitos problemas para resolver, acho que a gente é muito cerebral, e eu nunca fui muito de meditação, eu acho incrível quem consegue sentar, esvaziar a mente e fazer essa terapia, autoterapia, né, uma autoajuda. A bicicleta, para mim, no ritmo intenso que eu gosto de praticar, e sendo simultaneamente uma coisa tão simples de fazer, faz esse papel talvez da meditação, porque você não consegue pensar em muitas outras coisas enquanto você está pedalando, digo, se você estiver ali naquele limite, né? Não raro, depois de um treino, de uma session, de uma pancadaria dessas, eu acabo encontrando soluções para problemas que eu vinha tentando resolver na minha cabeça aqui, parado, e depois de pedalar, eu falo, cara, já sei, é isso. Então, a gente começa a fazer uma coisa, de repente você não sabe mais quem está fazendo o quê, se você está fazendo o ciclismo ou se o ciclismo está te fazendo. Ele é fonte para inúmeras comparações. né, o equilíbrio, o esforço, a humildade que você tem que ter, a paciência, né, superar limites, todas essas figuras, né, que a gente elege para comparar. Mas eu acho que para mim, realmente, eu sinto muita falta de atividade física. Eu adoro pedalar, eu adoro estar fora, sob o céu, sol, chuva, não importa. E, cara, é de verdade o que limpa a mente, o que traz um equilíbrio na vida para mim.
Alexandre, e entre o efeito espiritual da alma de uma boa pedalada e de uma boa taça de vinho, como é que as duas se conectam para você?
É o seguinte,
Em momentos
existe.
separados, que acho que beber e pedalar não é exatamente uma boa ideia, né?
Exato, existe essa tradição forjada pelos belgas de tomar uma cerveja, né, ali na resenha, depois do pedal. Na minha família sempre foi vinho, não tem muita cerveja, né, assim, é no almoço, no jantar, e que nem eu disse meu avôzinho, desde o café da manhã. Estranhamente, de tão familiar que é o vinho, eu passei muitos anos sem entender de vinho, até mesmo quando começou o negócio, a gente, pô, trouxemos aqui uns containers de vinho, precisamos vender. Ok, mas do que a gente está falando? E aí eu procurei começar primeiro na marra, estudar os rótulos que a gente estava, o que é, que uvas são, de onde são, né? Até que eu fui participar recentemente, no ano, logo antes da pandemia, de um curso que é o W7, que é basicamente um TOEFL aí, um GMAT dos vinhos, tem três níveis, eu fiz o primeiro, então já deu para ter uma noção melhor do que eu estava trabalhando. Então, comparando assim, tem gente, você pode ser muito elaborado em relação aos vinhos ou não. Resumindo, a resposta à sua pergunta, Álvaro, é: o vinho faz bem quando você está bem. Não importa muito tanto a qualidade do vinho quanto a qualidade do seu estado de espírito. Às vezes você toma um vinho, o mesmo vinho, um cara que para você é excelente, para outra pessoa não pegou, não bateu tão bem. Você vai perguntar para o cara: o que que aconteceu? Como é que foi? Ah, cara, não sei, cheguei do trabalho, tava meio, fui tomar uma taça de vinho, não bateu bem. Falei: tá. E eu tava relax, com a namorada, num jantar, tomando vinho, e aquele vinho desceu super bem. Então tem muito mais a ver com isso. Há vinhos mais raros e mais caros, e há vinhos mais baratos, mas o que eles te proporcionam tem muito mais a ver com você do que com eles. Depende mais da gente do que do vinho.
O que eu entendo da sua resposta é de que a bicicleta te dá momentos de reflexão e de insights, e o vinho te dá momentos de, quando você está bem, ficar melhor.
Sem dúvida. A bike limpa. O vinho eleva.
E o que que a Covid mudou o mundo do vinho?
A gente recebeu essa notícia, né? Pessoas do mundo corporativo, principalmente os grandes vendedores de bebidas, fizeram uma pesquisa e um estudo. Aumentou sobremaneira o consumo especificamente do vinho durante a pandemia no Brasil e no mundo todo. Mas no Brasil aconteceu uma coisa muito poderosa. Aumentou bastante, assim, mas muito exacerbadamente. A gente tem o e-commerce e o e-commerce aumentou em 15 vezes o volume de vendas em números absolutos. Eu não estou falando garrafas. Eu não fiz esse estudo de número de garrafas porque a gente tem um mix de produtos. E curiosamente, isso começou com o nosso próprio pelotão, o do Igor Laguens. Eu peguei os amigos e falei: gente, ó, sei que está todo mundo em casa, sei que depois do treino, não é, talvez não seja a melhor pedida, mas quem gostar de vinho, eu vou fazer um grupinho aqui, vou criar umas promoções para gente. E, cara, foi um sucesso. Isso acabou se espalhando entre os ciclistas. Eu não sei quantos aí estão ouvindo, já devem ter ouvido falar da Cave Santa Cruz e dos vinhos que a gente vende. E o HIIT foi, a gente até introduziu de alguma forma essa cultura que não é muito comum aqui no Brasil, do bag in box. Bag in box é uma embalagem, como o nome em inglês diz, é um saco de Tetra Pak dentro de uma caixa de cartão, revestida por fora com um filme que resiste à umidade, então você pode botar na geladeira ou numa adega. E tem uma torneirinha que é ideal para quem toma pouco vinho, porque, sei lá, às vezes alguém não acompanha, ele quer só uma taça ou duas, uma garrafa seria muito, meia garrafa seria pouco, o cara toma, e como essa torneirinha é uma válvula que deixa o vinho sair, mas não deixa o ar entrar, ele dura muito. Numa caixa de 5 litros, você pode segurar por 2 meses e meio, 3, tranquilamente, sem perder as características originais. Então, isso é muito legal. E o pelotão aderiu em massa às bag-in-box. Foi uma loucura. Chegou a esgotar, assim, quase que teve ruptura. A gente quase não conseguiu importar a tempo por causa da pandemia. E, ao mesmo tempo que o pessoal, em geral, baixou o ticket, porque isso provoca uma vantagem, né? O bag-in-box é uma vantagem. As outras garrafas saíram, saiu muito tipo de vinho. Cara, aumentou muito o consumo e eu tenho que agradecer aos meus amigos ciclistas muito por isso. Claro que isso acaba se espalhando, porque você começa a ver nos pedidos, sobrenome igual, você vê que é família, amigos, então acho que o melhor elogio é esse, né? Quando você percebe que as pessoas estão indicando para as outras. E na pandemia as pessoas mais em casa tomaram mais vinho, não foram para outros tipos de bebidas. Curioso.
Como é esse hábito dos ciclistas que consomem o vinho? Tem um vinho específico? Tem uma cultura já que é fácil de perceber? Ou não? É um público que experimenta vários tipos de vinhos diferentes, que consome isso. Fim de semana é dia de treino mais longo e também é o dia que você fica com a família e que muitas vezes você também toma um vinho, né? Tem também um hábito identificável de cultura de para tomar o vinho, para degustar a bebida?
Eu não consegui identificar ainda uma relação direta entre o ciclismo e os tipos de vinho que os ciclistas pedem. Porque como tantos outros, né, clientes que não são ciclistas, existe quem não esteja habituado a beber, existe quem já tenha o hábito e que tenha suas preferências. O ciclismo, a gente não pode negar hoje em dia, que é um esporte que tem, não por causa do preço, né, mas ele revela um extrato da sociedade mais alto, assim, digo, em termos de poder aquisitivo. Então, entre os meus clientes ciclistas, eu tenho gente que conhece, conhecer mesmo, gente que conhece bem vinho e vai lá nos grandes medalhões do nosso portfólio. E tem gente que gosta de experimentar. E a gente tem feito, né? Quando eu notei isso, a gente começou a elaborar umas promoções relâmpago, assim. Então, todo dia que você entrar lá no Cave Santa Cruz, vai ter uma coisa diferente. Vai ter um kit de branco, de rosé, vai ter uma mistura, vai ter o kit da Itália, o kit da Espanha, enfim, cara. Baseado no consumo do pessoal do pelotão, principalmente, a gente começou a ter essas ideias criativas que são para ajudar as pessoas que não sabem exatamente o que querem a experimentar coisas diferentes, e ali no meio sempre acaba tendo uma preferência, acaba virando uma recorrência, assim, é legal. Então, eu não consegui estabelecer uma relação direta entre ciclismo e que tipo de vinho se toma, eu acho que é gosto pessoal.
Alexandre, você identifica uma mudança na faixa etária do consumidor de vinho? Porque eu entendo que um dos desafios da indústria do vinho é atrair o público mais jovem, né, de 25 para cima, quando eu entendo que tipicamente é de 35, 40 para cima, o consumidor mais recorrente de vinho. Sim. Você identifica, e talvez nessa iniciativa que você fez com a comunidade ciclística, de que um público mais jovem descobriu e se apaixonou pelo vinho?
No nosso, como diria minha avó, no nosso hall de clientes, sim, a idade baixou, e muito por conta do pelotão. Mas, de maneira geral, no mundo, na Europa, as pessoas têm menos pudor, menos dedos em relação a vinho. No Brasil, originalmente, o vinho ficou com essa pecha de ser uma coisa sofisticada e que tem um ritual e tal. Lá não. Lá já existe garrafão, bag in box, vinho em lata. Vinho em lata. Vocês tomariam vinho em lata? Pois é, a molecada lá toma. E lá em Portugal, você mistura vinho verde com soda, vinho verde com cerveja, até com groselha eu já tomei lá. Tamo lá, vamos, né? Tá na chuva para se molhar. Mas é isso, eu acho que aqui a tendência é baixar, porque é uma novidade. Por causa do pelotão, nossa lista de clientes se tornou um pouco mais jovem. Mas eu acho que ainda no Brasil leva um tempo para os jovens saírem desse combo bebida energética com sei lá o quê.
E tipo de uva? Popularidade entre tinto, branco, rosé, espumante?
Os tintos continuam sendo os preferidos em volume. Existe uma cultura que também é errada, de que mulher gosta de vinho rosé e branco, e não. Tenho clientes, ciclistas, mulheres que adoram um vinho fechadão, tanino, pesado, vinho elaborado mesmo.
Vinho paiol no
Isso,
dezesseis.
vinho
28
22% de
graus.
inclinação, essa. E tenho clientes homens que gostam de vinhos doces. Então, tudo isso também cai por terra quando você começa a analisar o gosto dos clientes. Os tintos saem mais e, ao mesmo tempo, as pessoas que experimentam o branco mais gelado, mesmo no final de um treino, o cara fala: Alê, manda outra, cara. Esse aqui acabou muito rápido. Eu acho mó barato. Eu fico vendo os caras interagem comigo diretamente aqui pelo WhatsApp. Ei, caramba, meu, isso aí é a torneirinha do capeta. O outro fala, porque ah, eu tô aqui parado, vou comer um chocolate. Não, vou tomar uma taça de vinho. O cara vai lá, tira a torneirinha, toma meia tacinha. Ah, eu tô com fome. Não, não, vou tomar mais uma taça. Toma, acaba rápido. Então, cara. Estou induzindo os caras a beberem mais. As pessoas têm bebido mais e têm bebido de todos os tipos. Existem surtos de moda. Recentemente, rosé francês tem feito um baita de um sucesso. Isso passa. O tinto está sempre lá e quem gosta de branco está sempre tomando também. Nunca sai de moda.
Qual é o seu consumo de vinho, você, Alexandre, como atleta e como uma pessoa educada no mundo do vinho, desde o café da manhã do berço?
Gente, eu tomo
Na
vinho.
mamadeira tinha vinho?
Olha, diz a lenda que teve lá uma noite que tu não dormias. Ah, eu pedi licença à tua mãe e botei lá um bocadinho de vinho. Na verdade, tinha até um bocadinho mais do que vinho. Eu pus um pouquinho de bagaceira. Então, um bebezinho que cresceu na bagaceira não podia deixar de beber. Eu bebo pouco, gente. Eu bebo, pra falar a real, eu bebo pouco. Mas eu bebo todo dia, principalmente depois da Cava Santa Cruz. Eu comecei a beber com mais frequência para poder experimentar, e eu não consegui experimentar todo o portfólio. Mas a gente toma ali no almoço, eu com meu pai, a gente almoça junto. Uma tacinha ou meia tacinha no almoço e outra à noite. É raro eu não beber, mas o consumo é pouco. Claro que há dias de festa. Mesmo assim, na vida, eu nunca fui um cara muito de me afundar, porque é o seguinte: se eu me afundar nas drogas, que nem eu me afundei no ciclismo, né? Me enfiei a cara até o fundo, não vai dar bom. Então, cara, eu gosto de fazer das aulas, eu gosto de fazer degustações, porque quando você começa a experimentar no mesmo jantar ou na mesma aula, né? Numa aula de degustação, vinhos diferentes, ou e sendo guiado, às vezes, por um mentor, por um professor. Você descobre coisas e tem um baita de um mundo aí, é que nem, sei lá, mergulho. Você vai para Fernando de Noronha. Se você não mergulhou em Fernando de Noronha, você não viu a ilha. Porque ela é tão rica debaixo d'água quanto é por cima. Aliás, deve ser muito mais rica ainda debaixo d'água do que por cima. E vinho é isso. Você pode beber sem saber o que está tomando, mas se você começar a resvalar ali um pouquinho além da superfície, você vai ver que, putz, é um mundo muito interessante. E eu não estou falando de cheirar a rolha, de rodar a taça e ficar falando besteira. Estou falando de você experimentar os sentidos mesmo do paladar e conhecer um pouco mais do lugar, de onde ele veio. É um jeito muito legal de você estudar a história.
Na sua experiência, qual vinho que cai melhor? E acho que essa é uma pergunta que eu sei a resposta, mas qual vinho que cai melhor depois do treino?
Assim, eu não sei como está meu pelotão aí. Pelo que eu ouço, tem alguns que fazem isso. Mas eu chego, eu tenho sempre um vinho frisante, verdinho, gelado, pronto para abrir. E eu tenho esse bag in box de um vinho branco que para mim é perfeito. Eu chego, tomo uma taça e falo, ufa! Sabe a Coca-Cola? É o meu vinho branco, o Adega Grande branco. Eu tomo esse aí para caramba.
Alexandre, soltando as pernas aqui, quase chegando no final, será que a gente conseguia fazer uma coisa junto para oferecer algum cupom de desconto do Cava Santa Cruz para os ouvintes da Gregário?
Ah, mas é para já. Se você estiver ouvindo esse episódio, que é o 39, eu vou criar o cupom GREGÁRIO39. Você vai ter 10% de desconto. Escolha o que você quiser e na hora do checkout coloca lá. Gregário 39. Tudo caixa alta, 39 numeral, e você vai ter 10% de desconto e vai experimentar o que o Pelotão anda experimentando.
E atenção que o que o Pelotão está experimentando tem duplo sentido, de bons vinhos.
O Ale, antes de me despedir, eu queria dizer que a sua história do ciclismo, que a gente falou tão pouco aqui, ela está muito bem contada em alguns episódios do podcast do Lagens, que com o Vinícius, que também é outra pessoa que esteve com a gente aqui no Gregário Cycling, e é uma história que vale a pena ser ouvida no podcast LRF, né, da equipe. Muito bem-vindo e volte sempre.
Obrigado a vocês, senhores.